Bom dia a todos. Hoje é a sétima sessão ordinária do ano 2017. Mais uma vez sem matéria. E facultamos a palavra a qualquer colega. A palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Ao ouvinte, só tem um na plateia. Seja bem-vindo. E como não tem nenhuma matéria e a palavra está facultada, a gente só queria aqui aproveitar a oportunidade, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, principalmente de Caxingó, né, que é a nossa terra. Dizer que sem elas não existiria nem o mundo, né? Elas que são as guerreiras aqui. E desejar para todas elas feliz Dia das Mães, muita paz, saúde, harmonia. Enfim, por enquanto só isso.
A palavra continua facultada.
Bom dia, colegas vereadores. Adriana, que está meu irmão, para quem não sabe. Também eu queria, até preparei uma mensagem para as mães aqui, mas não, tem poucos, né? Mas assim, eu vou ler assim. Amar o pequeno até que cresça, ao enfermo até que cure, ao ausente até que volte. Só a mãe pode amar tanto. Acho que tudo que somos, depois de Deus, aprendemos com as nossas mães, né? Sempre o filho tem um respeito pelo pai, mas acredito que a mãe é quem é a peça fundamental na educação de um filho. Todos os ensinamentos que ela passa para os filhos nunca, em momento algum, é prejudicial, né? Então, acredito que não existe pessoa no mundo mais guerreira e que merece nossos aplausos de pés do que as mães, né?
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos assistem, né? Poucas. Quero aqui desejar uma feliz data aí pelo Dia das Mães, né? Se não fosse ela, jamais nós não existiria. Aqui, senhor presidente, enfatizar as irregularidades que está tendo nessa gestão que eu lhe falei na outra sessão, foi no mês de abril, se não me engano, se já foi tomada providência a respeito dos nomes das pessoas que têm de duas em uma só na estrutura do município. Não sei se... Nas portarias que tem nome de duas pessoas em um só cargo, não sei se você lembra, recorda.
Que teve o problema de uma pessoa lá doente, Caatinga?
Não, não.
Não? Não.
É a respeito de nomes de pessoas que eu citei. Foi no mês de abril, de duas pessoas em um só cargo. A rever isso na estrutura do município. Nós temos... E os erros continuam, teve esse erro da pessoa doente Caatinga, como você disse. E são muitos erros que vêm acontecendo. E no início, até que a gente concorda. Só olha, só um momento aqui, senhor presidente. Citando um cargo, só aqui eu dei um cargo, senhor presidente. Não sei, pensei se você tinha levado isso para rever. Até aqui tem o senhor Felipe, Francisco Felipe dos Santos. E o senhor Felipe Rodrigues Monteiro, onde são duas pessoas em só uma função. Tem até um caso aqui na Secretaria de Saúde, que são três pessoas que estão em uma só função. Passar aqui, rapaz, só um momento. Onde tem também na senhor José Moisés da Chaga, diretor do Departamento de Serviços Urbanos, na secretaria que não existe essa função. Então são coisas que...
Secretaria, meu colega?
Esse aqui, mas que estou meio ruim da vez. Secretaria aqui, ela é... Serviço de Cultura, Transporte, Esporte e Lazer. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E temos também diretor do Departamento de Transporte, Everaldo da Silva do Nascimento e Bernardo Carvalho França. Duas pessoas em uma só função.
Secretaria?
Da mesma secretaria, justamente. Secretaria de Transporte. Diretor de Transporte. Era me ter mostrado com calma ali, mas vou até mostrar o documento depois.
Depois você me repassa que na
próxima sessão... A gente vai ver ali, terminar com calma. Acho que é porque você não lembrou, mas eu citei isso aqui na sessão para a sua em abril. Tem muito desses casos. Veio esse caso agora da Marinalva e Marinalda. Então... A competência assim, desse funcionário é alguém que olhe. Nós temos bem aqui o caso do diretor do hospital, Silvio Dias da Cruz, o acúmulo de gratificação. Ele já tem uma gratificação incorporada ao salário dele e foi dada outra a ele agora como diretor de hospital. Vocês podem olhar que vão encontrar também. Isso é uma coisa que o trabalho lhe mostra ali, pessoalmente. E minhas palavras são só essa mesmo. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia ao senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao ex-vereador Raimundo Oliveira e as pessoas que nos assistem. Eu quero aqui também parabenizar pela proximidade do Dia das Mães, se aproxima e que Deus ilumine a cada dia mais a vida de todas as mães guerreiras que existem por esse Brasil afora, especialmente a minha mãe e todas as mães do Caxingó, que tem um dia maravilhoso, cheio de paz, tranquilidade, prosperidade, esperança e fé. É o que a gente deseja para todas as mães do Brasil, especialmente as mães do Caxingó. É só que, complementando o que o Reginaldo falou, aí, Reginaldo, duas pessoas num só cargo, exercendo a mesma função, eu quero lhe dizer que não é incompetência da prefeitura, não. E não é incompetência do prefeito, não. Isso aí tudo é só a boa vontade de fazer as coisas erradas. Aí não é porque ele não saiba que não pode... Não pode colocar dois vereadores na mesma função, que só tem 9. Não dá para colocar 11 e nem 12. Não pode ter dois presidentes da Câmara, só tem um. É do mesmo jeito, é lá. Não pode ter dois cidadãos nomeados com a mesma função. E ele sabe disso muito mais do que eu e você. Aí é só simplesmente para tentar burlar e achar que essa casa... não está vendo nada, que está concordando com tudo. Mas eu volto a lhe dizer, eu tive uma vez com a primeira dama e ela me disse que eu fazia tudo direitinho, não ia ter oposição no Caxingó, porque com eles eu fazia tudo direitinho, tudo mil maravilhas. Isso ela disse para mim. Então, fazendo tudo direitinho. Em cada diretoria, coloca 2, 3, 4, 5. O problema, volta a repetir, não paga. Não paga. Não paga. Isso aconteceu com a Mené, aconteceu com o Nata, aconteceu com a Rita e vai acontecer com o prefeito Orso Luiz. Agora está muito bom. Tem dinheiro para tudo. Tem o dinheiro da repatriação, mas com essa folha encharcada, vereador Valdeci, não tem jeito. Não tem milagre que resolva essa situação aí. Porque começa agora mais combustível, funcionamento das escolas, as máquinas. Eu imagino que tem tanto dinheiro para contratação, para ajeitar seus apaniguados, mas não tem para roçar uma estrada, não tem para recuperar uma estrada, não tem para colocar mais carro para a saúde, para atender melhor o usuário que precisa, não tem dinheiro para o medicamento. Está explicado. E mesmo assim, eu não acredito. Até porque essa questão de muito dinheiro, todo começo tem. Todo começo tem, presidente. A Mené levou aí a folha encharcada, pagou até depois das eleições, naquele tempo. 4 meses para terminar, uns ficaram com 4, outros ficaram com 2, outros ficaram com 1. Bem aqui, tem um exemplo aqui do meu amigo ali, do chapéu amarelo ali, né, que foi um dos que ficou sem receber também, e tantos outros. Receberam na justiça, porque a justiça manda pagar. Não tem conversa. Agora, cada vereador Reginaldo, em cada chafarizes, tem 2 funcionários. Naquela época era só 1. Agora eles vão ter problema com 2. Vereador Zé Maria, não tem jeito. Todos esses 2 que estão lá vão atrás dos seus direitos. No final, um que estava recebendo R$500 vai receber a diferença salarial para completar o salário mínimo, que é o mínimo que se pode receber. E o outro também, que é o auxiliar, também vai atrás da diferença salarial. Se ele recebe R$400, vai atrás dos outros 500 e alguma coisa para completar o salário dele. E mais, o FGTS, e mais, férias, e mais, 13º. Não fica nenhum sem receber. Isso eu lhe digo com toda a segurança. Ou o prefeito atual paga tudo direitinho, ou fica para o sucessor dele. E se for ele novamente, eu não sei como é que vai ficar a lei da reeleição, se tem, se não tem, até agora nós não sabemos de nada. Está aí para passar, acredito até que vai ter ainda. Então, é problema para o futuro. É falta de responsabilidade desses administradores, que eles sabem muito bem. Todo prefeito tem uma assessoria jurídica pagando caro, mas faz de conta, presidente, que nada está acontecendo. Eu disse, não me disse, que a gente está aqui conversando bobagem e que está tudo bem, que empurra com a barriga e depois vem os problemas. Os problemas vêm. Não tenha dúvida nenhuma que todo o pessoal que na época a Mené não pagou, a dona Rita pagou todos. Com exceção, pelo menos que eu sei, tem uma pessoa somente que ainda não recebeu, está lá através de precatório, mas recebe, não tenha dúvida nenhuma. Todo o pessoal que a Rita não pagou, o prefeito Walsh vai pagar, ou paga ou dá o dinheiro. Ou paga ou dá o dinheiro. Não sou eu que estou dizendo, é a justiça que determina que assim seja. Tem alguns casos, eu tenho um caso aqui interessante, de uma funcionária, que o senhor Doclídio é muito inteligente, muito sabido, assinou a carteira dela, não só ela, várias, assinou a carteira dela com 20 horas e trabalhava 40. Na época, várias as outras também, que na mesma situação, ficaram com medo de entrar na justiça, porque perdi o emprego, era massacrado, perdi o emprego, não entraram. entrar agora. Essa cidadona é mesmo norcega e entrou na justiça e está recebendo todo mês uma parcela de R$8.000 por mês, porque é o teto máximo que o município aguenta, que pode pagar. É o teto máximo do precatório. Então, começou a receber a primeira, já tem duas para receber de novo, deve estar recebendo até segunda-feira novamente, e não tem conversa, paga mesmo. Foi burra, foi as outras que não entraram na época, agora entraram. Vai dar certo? Não sei quando. Mas essa moça que trabalhava, a carteira dela é assinada com 20 horas, trabalhava 40, está recebendo aí uma casa aí de R$60.000, não sei quanto, mais de 60, não sei dizer o tanto. Sei que foi dividido em parcela, porque a prefeitura não aguenta. Eu aqui dizia, às vezes, aqui até o vereador Zé, rapaz, segundo, eu não vi ele dizendo para mim, mas acho que ele dizia, rapaz, não paga nada, isso é história. Aí o outro vereador A, o B ou C, rapaz, paga nada, a prefeitura não paga isso aí, não, isso é só conversa aí. Conversa para boi dormir, eu não recebi nada, não. Meu amigo, a ordem judicial não se discute, se cumpre. E paga, chega o dia de pagar. Não tem conversa. E todos esses, quero chamar aqui a atenção, é um grande problema que nós vamos ter agora no futuro. Porque na gestão passada era um vigia, um zelador, um encarregado para cada chafariz, presidente. Agora são dois. São dois. Lá mesmo no Sarafim é dois. Lá no Sarafim é dois. Eu não tenho nada contra colocar alguém, não. Agora tem que botar dois e pagar o salário para cada um. Que diabo de lei é esse, município é esse, que o cidadão trabalha para receber meio salário mínimo? Isso não existe. Não existe. Não existe isso aí. O que existe mesmo é o abacaxi lá na frente, meu amigo Raimundo. Não tem jeito. Porque o abacaxi vem logo em seguida. Se eles não colocar na justiça, ainda dentro da administração. O cara chega lá daqui a 4, 5 meses, aí tira ele já bota no pau. Não é nada não, mas vai receber 6 meses, 6 vezes 5, 30, dá 3 mil, mais o FGTS, mais isso e mais aquilo. É despesa para o município. Então, isso é incompetência do administrador. É incompetência. Não é querendo acertar, não, que ninguém acerta nada tentando fazer errado, sabendo que está fazendo errado. Eu posso até cometer um erro, mas imaginando que estou acertando. Agora, isso aí não justifica, porque os problemas estão aí. Os problemas estão aí, estão vendo, acontecendo, eu venho vendo, acompanhando o desenrolar da coisa de lá para cá, e os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. A Rita pagou conta aí até onde não dava mais. Saiu e já ficou para o próximo continuar pagando, e o próximo está fazendo muito mais dívida ainda para deixar para o próximo prefeito do que as que ele vai pagar. Porque o desmantelo, a desorganização é bem maior com relação a funcionário. Contrate direitinho, pague o que é de direito, não tente inventar as coisas, porque não dá para inventar, não. Ninguém é doido mais. Todo mundo tem padrinho. E tem um velho ditado, quem não tem padrinho morre pagão. Então, essas são as minhas palavras, queria só advertir que está acontecendo. Eu digo, cito o nome, endereço de quem está trabalhando e recebendo menos de meio salário mínimo. E aí, como é que fica a situação? Será que existe essa lei agora que funcionário de município vai receber R$400 por mês? Não existe isso. E lá na hora que chegar na justiça, ele tem o vizinho, tem o testemunha, e só precisa ter o testemunha como ele estava trabalhando e prestando serviço para o município. Muito obrigado, essas são minhas palavras.
Nosso colega João Lima, que tem uma empresa contratada e essas pessoas que estão trabalhando nos chafarizes é com a empresa e não com a prefeitura. O compromisso é com a empresa e não com a prefeitura. Tá bom? A palavra continua facultada.
Não, senhor presidente. A respeito do caso que meu amigo João Lima falou. Essa é a empresa da água. Falei na outra sessão. Então, o que eu pedi para você, o que você tem a nos repassar, é que é a empresa, né? A respeito da água da empresa. Mas esse dinheiro é recebido na mão Os funcionários estão recebendo da mão do secretário de administração. Por que isso? Não existe um funcionário numa empresa para ele não ter carteira assinada e não receber o salário mínimo. Está sendo repassado para a empresa R$ 21 mil para eles. O que está sendo pago para esse funcionário está R$ 5.600. E o restante? A gata está comendo. Será que é o secretário? Nenhum funcionário, eu já conversei com 4 deles, se não foi pegado o documento deles para assinar a carteira. Então, estamos sendo aqui coerentes. As coisas eu estou trazendo até você 2 vezes. Traz, você leva, nos dá a resposta. No caso da Hilux, você disse o mesmo. É uma empresa. Esse caso das águas é uma empresa. Esse caso aqui da Hilux, a gente olha para o Ministério Público. Esse da empresa...
Hilux?
É. Que você até respondeu na outra sessão, a caminhoneta que está alugada aqui, que não tem no município de Caxingó.
Não é Hilux, não.
É uma picape.
É uma Fiorino.
Não, não disse que é, não. Só disse que é uma picape. Não. Diz que é uma picape. Mas a picape...
É da educação?
A que tem alugada pela educação é a do Raimundo. Pela secretaria. E tem outra alugada pela empresa que não funciona no município do Caxingó. A do Raimundo está normal. Está legalizada, botado...
Hilux, você nunca me falou não, vereador.
Falei, até você me respondeu. Não. Eu fiz a cobrança, aí você respondeu que era a empresa que era responsável.
Ai, não me recordo.
Pois tem. Então a gente nós vamos dar esse prazo para você depois na próxima das respostas.
Documento, com documento.
Viu? Tem aqui na coisa da pela a empresa alugada, é até R$ 4.950 o aluguel, dá mais de R$ 50 mil anual. Está alugada desde janeiro, uma picape. Pela empresa, para a Secretaria de Educação. Viu? E tem a outra alugada diretamente. Aí essa tem o nome da empresa do contrato e tem tudo. Que essa é outra, essa é uma estrada, com 3.950. A outra é R$ 4.950 o aluguel dela, que não existe no município. Nós não estamos aqui por ser de A ou B, não. Está trabalhando? É importante. Agora o que está errado, ela não existir. E esse dinheiro está indo para onde? O dinheiro está sendo pago. Eu já vou olhar no balancete, porque ela realmente não vem, porque ela é pago no transporte escolar. Ela está dentro do transporte escolar, esse pagamento da... Eu acho que seja. Vou olhar direito, senhor presidente. E eu quero aqui, senhor presidente, como eu estava falando, a respeito dessa empresa da água... Eu vou dar entrada na próxima semana no Ministério do Trabalho. Vou levar para o Paulo Paricaca, o Paulo resolver isso aqui. Porque não existe um funcionário trabalhar, uma empresa, se a empresa não tem essa responsabilidade, o município que é para cobrar. Segundo essa empresa, diz que é até do COCAL, né?
Me parece que é a mesma que a administração anterior trabalhava.
Não, mas não trabalhava com nenhuma do COCAL, não. Ela é porque ela não pegou 3 meses do contrato que vinha, mas já é para ter sido feito novo contrato já, senhor presidente. Quero aqui, senhor presidente, sugerir e ver o que o senhor prefeito pode ajudar o povo do nosso município a respeito da Eletrobras. Sabemos da falta de responsabilidade que a empresa tem. O povo da nossa região está sofrendo muito por falta de responsabilidade dela, a carga muito grande, poucos funcionários, não dão conta. Eu acho que dava para o município ver e contratar alguém por 4 meses, 5 meses ou até 6 meses do inverno, que é o período mais crítico. Hoje nós já temos aí, no passado foi equipado o Delmirim, está todo equipado, material dele, tudo coisa boa de primeira, que ele possa acompanhar esses casos. Nós temos caso da Cajazeira de Cima, passou 10 dias agora sem energia. O nosso, do outro lado do rio ali, do Entre Caatinga, nós passamos 3 dias lá, problema sério, os alunos sem água, não teve aula no colégio, e além de investitude da energia, os problemas do transporte escolar, das estradas, eu acho que já dá de começar a tomar alguma providência. No Entre Caatinga está tendo aula hoje, a semana todinha parada, além do problema da energia, o problema do transporte escolar que o carro atolou, e eu acho que não é mais hora de tá tendo esse tipo de problema, já dava para ter tido tomado alguma providência. Como também, outro problema aqui que a gente sabe que é a respeito da Eletrobras, é de responsabilidade dela, mas o município de Caxingó sempre teve a responsabilidade na mudança de transformadores. Nós temos um caso na Cajazeira de Cima, queimou lá um transformador, passou 14 dias lá na fazenda do Gustavo. Lá no Sapucaial, outro queimou, passou 12 dias. Ontem, queimou um no Entre Caatinga. Só Deus sabe quando a Eletrobras vai tomar essas providências. Antigamente, a prefeitura tomava as providências, tinha a empresa contratada, no máximo dia 2, você sabe disso, você tinha acompanhamento, botava o transformador, depois a Eletrobras devolvia para o município. Eu acho que o município tem que ter esses transformadores para que possa socorrer as pessoas que pensam num negócio chato quando falta energia na casa da gente. O negócio é ruim, viu, irmão? Isso é que eu digo, a gente está assim porque é um município pequeno, fica fácil da prefeitura ter esses transformadores só para socorrer. Viu? Minhas palavras são só essas, senhor presidente. Muito obrigado.
Pois é, meu colega Reginaldo Silva. Eu me recordo muito bem que realmente a prefeitura sempre teve, desde a época do seu Deoclides, sempre tinha uns transformadores de reserva, e a administração anterior não foi diferente. Ela tinha 2 transformadores e quando nós recebemos, que sempre ficava na reserva, nós não recebemos esses 2 transformadores, que era justamente para quando queimar, fazia a reposição, e logo, quando a Eletrobras colocava, a gente pegava os transformadores de volta. Mas vai ser repassado, não sei qual foi o fim dos 2 transformadores da administração anterior, entendeu? Porque, como você está falando, a Eletrobras é um serviço precário, mas a obrigação é total dela. A gente está aqui para dar um suporte, sempre a prefeitura dá um suporte, né, para poder ajudar os nossos colegas vizinhos. A palavra continua facultada.
Bom, a respeito dos transformadores, eu até lembro muito bem que teve um período que queimou no Mucambo, lá no seu Raimundo Cesário, em seguida queimou lá no Raimundo Calor, e foi colocado. E no outro dia, a Eletrobras veio e fez a troca, tirou da prefeitura e colocou o deles. E também teve, eu me recordo que teve um problema aqui na, aqui para dentro, aqui para a EMA, esse lado aí, também foi socorrido com esse transformador, e em outro lugar, e depois eles foram repostos para cá. Agora eu não sei onde é que está, se está em algum local, em algum, servindo alguma comunidade, né? A Eletrobras não tenha trocado ainda, mas que tem, os 2 transformadores existem, que era justamente para essas horas de... E a respeito do que o Reginaldo falou, do carro que está lotado na Secretaria de Educação, fazendo o transporte de... Que até um contrato de 1 ano, de 52 mil e alguma coisa, não me recordo. E até eu falei aqui, a cobrança quem fez foi até eu, que o carro não diz, não tem placa, não diz placa, não diz de quem é, só diz que é uma picape, valor R$ 4.942 mensal, que no ano, um ano dá 52.900 e alguma coisa. Então, esse carro que eu cobrei aqui, a identificação dele, o dono, a placa, mas aí até hoje não tem a mesma resposta. Justamente o colega Reginaldo estava cobrando aqui, mas na época, na sessão de abril, primeira sessão, quem fez essa cobrança foi até eu aqui, em sessão aberta. Outra coisa, senhor presidente, eu tive na gangorra agora fim de semana, o colega João sabe do problema lá, continua o mesmo problema da água. Cidadão lá faz chateado os moradores daquela comunidade. Chama é de babões, chama é não sei de quê. Eu estive lá agora, aí eu toquei no assunto, ele se alterou, ficou logo muito valente lá, e a gangorra é dele, é ele que manda na gangorra. Só que não é assim. A comunidade é que sofre com a... Se num inverno desse, um inverno que está chovendo todo dia, tem água, graças a Deus, abundante, e está tendo necessidade de água, imagine no verão, como é que vai ser. E aí o cara que pega um cargo para cuidar de um chafariz, ele tem que ter a responsabilidade e ter o tempo integral para cuidar daquele chafariz. Aí deixa a bomba, a caixa de manhã, a dele lá, vai para as roças dele. Quando ele chega 9 horas da noite, 10 horas, que o povo está dormindo, começa a chiar na torneira. Aí eles têm que ficar acordados até encher seus reservatórios, porque no outro dia não tem água de novo. Então, um problema tão simples, fácil de resolver, fica se mastelando, fica se instalando, indo, deixando a população insatisfeita daquela localidade. Tendo água, não tem água, tem a bomba, tudo funcionando, e o cara faz isso somente para birrar com aquele povo. Então, eu acho que isso é um desrespeito ao cidadão, às pessoas que necessitam daquele serviço. Um problema também que eu queria aqui, um problema pequeno, que o presidente levasse até o prefeito, é bem aqui no Marajá, essa curva do Ronaldo ali, está o maior perigo ali, presidente. Ali o mato está em cima da pista. Outro dia eu ia indo e vi um cara de lá, acho que uns 100 quilômetros, 100 quilômetros, rapaz, eu tive que cortar mato, senão ele tinha batido em mim. Porque ela é uma curva muito acentuada. Quando você entra, que vem alguém, ou você quebra mato ou bate. Porque ali tá um perigo. Então, eu acho que uma diária só, o cara vai lá faz um rosto ali de 400 metros, 500 metros, e deixa bem visível, até enquanto ele faça o rosto das estradas. Porque é muito perigoso, e às vezes só fecha... É por isso que tem um dizer, que o brasileiro só fecha as portas depois de roubado. Aí, quando tiver um acidente, no outro dia estão roçando lá, para evitar outro. Então, é melhor evitar, enquanto não houve nenhum ainda, graças a Deus. Evitar o perigo antes que aconteça. E também aqui, justificando aqui uma... Que no outro dia, eu estava ouvindo o rádio, o jornalista estava falando a respeito do transporte do Estado. Eu não tenho transporte, mas tenho o meu irmão lá que tem um ônibus, juntamente com um colega lá. Mas o Estado é que tem a obrigação de manter a educação do Estado funcionando. Então, nós estamos no mês de maio e até hoje o Estado não repassou sequer um centavo do transporte escolar de Caxingó. E como é de notório, toda a cidade. Então, rodaram o fevereiro, o março, o abril, começaram o maio. Mas também ninguém é de ferro. Como é que aguenta? Manter ônibus, manter a despesa, o ônibus quebrando, que não tem mais estrada, está tudo buracado, tudo. E manter motorista? Quem trabalha quer receber. Então a saída foi parar. Se o Estado não pode pagar, o dono do ônibus pode manter a educação do município, o transporte rodar 4 meses sem receber um centavo. Então a saída foi parar. Eu já passei, não aguento. Aí parou Caraúba, parou o Caxingó, pelo menos nosso lado lá está parado. Em toda cidade que o Estado, que o prefeito não é da base do governador, está parado a educação do ensino médio. Ontem foi que Caraúba, um ônibus rodou à tarde, que roda para Bandilá, porque parece que o prefeito deu um suporte lá do combustível para ir amenizando. É uma situação muito crítica ao governo do Estado, na altura dessa do campeonato, são 4 meses já de aula funcionando e não repassou sequer um centavo. Então, tem que parar. Infelizmente, os alunos perdem, a gente fica sentido com isso. Eu também tenho pessoas que estudam Mas, infelizmente, a saída, por enquanto, é essa. Agora, diz que nessa semana, até o começo da outra, vão pagar um mês. Aí só Deus sabe quando paga outro mês. E aí, se pagar, com certeza vai funcionar na próxima semana. Então, presidente, leve essa mensagem ao prefeito da curva ali do Marajá, que está muito perigoso. E uma diária lá resolve o problema e evita acidente. E essa questão da gangorra também. É bom que, de já, o prefeito já vá tendo pulso com esse funcionário. Ele tem que saber que ele é um funcionário. Ele não é o dono da gangorra. E o problema lá se alarga, a gente chega lá, os moradores estão tudo com razão. A gente nota que eles ficam insatisfeitos, ficam zangados, porque chega meio-dia, não tem água, 2 horas da tarde, não tem água. Quando há 10 horas que eles vão, da noite, que eles vão se agasalhar para dormir, começa as torneiras a chiar. Aí ele desperdiça o sono e vai lá encher seus reservatórios, porque no outro dia... Então, um problema simples, fácil de resolver. O cara faz isso mesmo para birrar com aquele povo daquela comunidade. Muito obrigado, as minhas palavras.
Aproveitando a oportunidade, vereador, gostaria só de lhe dizer que foi reivindicação nossa e lá no Cantagalo foi colocada a lâmpada. Aproveitaram a oportunidade, mandei ir até o Ginipapo e ia para a Taboquinha, mas só que choveu muito, aí ele não pôde. Para a próxima vez ele vai dar uma verificada lá também. A palavra continua facultada.
Só complementando aqui o assunto que nós estávamos, da questão dos chafariz, e você falou que é uma empresa que é contratada. Se essa empresa é contratada, presidente, a prefeitura tem a obrigação de repassar os recursos para a empresa e a empresa tem a obrigação de fazer o pagamento. Por que esse pagamento é feito na mão do secretário de administração? Então fica a pergunta. Se a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma mais, porque quando ela assina um contrato, ela repassa, o governo do estado tem várias empresas que prestam serviços para o estado. E você não tem nada a ver com o estado, recebe lá na empresa. Quando sai, recebe seus direitos, tudo direitinho, lá na empresa, não tem nada a ver com o estado. É uma empresa que faz um contrato. Então por que que no Caxingó tudo é diferente? Tudo é diferente. A outra coisa que eu tinha anotado aqui, mas até o Zé já explicou bastante, muito bem. A questão desse carro, aí você diz, não, uma picape. É uma picape. Mas o que está questionando, que o Reginaldo está questionando aqui, é a questão dela não ter o nome da placa, o número da placa, o nome do proprietário e nem que picape é essa. Isso aqui, Reginaldo, eu lhe digo seguramente, é para o gato comer o dinheiro. É o gato que vai comer o dinheiro, porque não tem dono, só tem um contrato. Que história é essa, presidente? Não existe isso não, em lugar nenhum do mundo não. Isso aqui chama-se molecagem. É isso que deixa a gente irritado, às vezes, porque não justifica. Ele reclamou, o Reginaldo reclamou aqui, no mês de abril, o nosso presidente nem se lembra mais que ele reclamou. Não lembra não. Não, é o carro do Raimundo e tal. Não, o carro do Raimundo só não está certo porque ele não pode ter carro. É a mãe do Bruno, está no nome dele, então não pode ter esse carro alugado para a prefeitura, a lei não permite. Mas pelo menos tem o nome da placa, o nome da proprietária, e esse aqui não tem nada, isso aqui é coisa para o gato comer o dinheiro. Isso aqui não é coisa séria não, não é coisa séria, Reginaldo, você pode ter certeza disso. Por quê? Na hora que faz um contrato, tem que ter placa, ano do carro, modelo do carro, proprietário do carro, é assim que procede. E outra coisa, vereador Zé do Remédio, lá, o defeito lá, a culpa, o cidadão que está lá, tem uma culpa bem mais pequena. A culpa todinha é, eu já disse isso aqui uma vez, repito e continuo dizendo, o funcionário é irresponsável, porque não está cumprindo com a sua obrigação, e acho que ele está recebendo, acho, não tenho certeza. Mas o mais irresponsável é o prefeito, que não tem compromisso com a sociedade, porque água é vida. Água é vida, é um direito de todos. Água é vida e é um direito de todos. Já reclamamos. E na próxima sessão eu vou trazer um pedido por escrito para ser construído um novo poço lá, para ver se acaba esse problema uma vez por todas. Porque deixa as pessoas chateadas, deixa irritado e deixa o povo com sede. E a gente reclama, reclama aqui, ah, mas fulano tá porque quer bater, é porque não está mamando uma coisinha, é por isso, não, meus amigos, é um direito que aquele povo tem de ter água de boa qualidade. É um direito, vereadores. Então nada justifica que esteja acontecendo. O que é a oposição? A oposição é para ajudar a governar. Eu entendo assim, que a oposição é para ajudar a governar. Ajudar como? Cobrando, reivindicando e o prefeito tentando fazer para acertar. Porque digo aos senhores, não quero menosprezar ninguém, mas nenhum dos vereadores da base vai chegar lá dizendo, meu prefeito, isso aqui está errado. Não vai. Não vai de maneira nenhuma. Quem vai dizer que está errado, quem vai cobrar, quem vai reivindicar, são os vereadores de oposição. Então, esse é o nosso papel. Nós não temos poder de fazer, mas nós temos o poder de cobrar. E digo mais, repito novamente, a falta de responsabilidade é do prefeito Washington Luiz de Caxingó, que não coloca água na nossa gangorra, vereador Zé do Remédio. Porque o cidadão lá está sendo pago. Então, se isso acontecesse, ele não soubesse, não tivesse conhecimento, a culpa era do funcionário. Mas nós já advertimos várias vezes aqui, cobramos, reivindicamos, trouxemos um assunto para cá. Morador de lá já veio, falou com o secretário de administração. Ele disse, por que você não compra uma caixa d'água para você? Rapaz, sinceramente, isso é menosprezar as pessoas, é não ter compromisso com a coisa pública. Uma vez eu encontrei o prefeito lá no Banco do Brasil, no Buriti do Lopes, ele disse, rapaz, o Renato não disse isso não. Eu digo, disse que a moça prova, prefeito. A menina me reclamando, uma moradora lá, eu digo, pronto, reclama para o prefeito aqui que não tem água. Diga para ele, ah, ele é que é o prefeito? Eu digo, é, ele é que é o prefeito. Pois pronto, nós estamos sem água. Não, nós vamos resolver. Saiu uma equipe daqui, o secretário de administração, que até está sumido, não sei o que, que aconteceu, ninguém vê ele mais em lugar nenhum desse mundo. Município, em Parnaíba, eu via toda semana, não vi mais, de jeito nenhum. E o ex-vereador Raimundo Oliveira foram lá constatar, achavam que o João Lima estava mentindo. Andaram de casa em casa, não tem água, não tem água, não tem água, não tem água, não tem água. Voltaram, continua do mesmo jeito, a mesma calamidade. Então digo, repito, mais uma vez, para ficar claro, é irresponsável esse prefeito de Caxingó porque não toma essa providência. Não demite um cidadão e bota outro que queira trabalhar e ganhar o dinheiro. Então essa é a minha colocação, não retiro um milímetro do que eu falei. Digo aqui, digo na promotoria, digo na justiça e digo para ele frente a frente que a falta de responsabilidade é do prefeito e não do servidor. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Mais uma vez, vereador João Lima, eu vou levar essa sua reivindicação ao prefeito. Já levei duas vezes e ele já chamou o cidadão lá, o filho do seu Zé Nilson e o próprio Zé Nilson aqui para conversar. Mas, mais uma vez, hoje mesmo vou falar para ele para a gente procurar solucionar esse problema da gangorra. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. Eu agradeço pela presença aqui das pessoas que estão assistindo esta sessão solene. Gostaria de parabenizar todas as mães, porque as mães, todas as mães do Caxingó e todo o Brasil, porque se não fossem as mães, nós não estaríamos aqui. A respeito da reivindicação do nosso amigo Zé dos Remédios, vocês, vereadores que moram naquela região, vocês têm razão, porque o funcionário que está lá tem que ter responsabilidade para ligar a bomba para que a água chegue até as famílias. O senhor presidente terminou de confirmar aqui que a partir de hoje vai levar o conhecimento o prefeito e vai tomar uma decisão. Isso é minhas palavras. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores e todos que nos assistem. Eu queria também parabenizar todas as mamães desse município de Caxingó, principalmente a minha mãe, nossa amiga Cristiane, que é a mamãe, também está aqui. E sobre a questão dessa água lá, eu concordo com todos vocês. Eu acho que está na hora mesmo dele chamar esse funcionário a atenção, porque ele não pode fazer isso com ninguém, não. Ele está ganhando o dinheiro dele para fazer aquele serviço. Isso aí é uma das coisas também que eu vou falar também para o prefeito, que isso aí está certo. Porque a água, nós todos necessitamos da água, a água é vida. Eu acho que se ele está ganhando o dinheiro dele, é para fazer aquele serviço. Ele não tem que olhar para quem é o A ou B ou C, não. Tem que fazer o serviço dele. Ele não está ganhando aquele dinheiro, não é para isso. Eu acho que é todos que estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, é para ele ter mais respeito pelo povo. Porque aquele povo foi quem... porque tem mais gente da oposição. Não, você está trabalhando, é para botar água para todo mundo, não é só para quem votou para prefeito, não. Isso eu acho que é o que tem que fazer mesmo, a gente conversar com o prefeito e para ele ver a... Porque já está assim, na segunda reclamação aqui que da gangorra, né? Eu acho que já está na hora de chamar a atenção desse funcionário lá. E queria dizer muito obrigado a todos e aí as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Vou fazer discurso. Dou a palavra, viu? A palavra é sua, eu não vou fazer discurso mais. Só parabenizar aí a colocação do vereador Valdeci, que isso que você falou não está aqui me elogiando e nem me dando suporte para que eu leve esse assunto. Você está simplesmente se solidarizando com uma coisa que é essencial. Isso é o normal de qualquer parlamentar, é cobrar. Isso não é ser contra o prefeito, isso é reconhecer o papel do vereador. Muito obrigado.
Aqui colocando a colocação das estradas. Eu não lembro em época nenhuma que essas estradas tenham sido reformadas nesse período. Acredito que nós fomos muito felizados que nesse ano tivemos um inverno muito bom. Realmente, do outro lado, a gente não tem estrada. Ficamos uns dias sem aula. É porque não tinha condições. Mas eu acredito que esse problema foi provocado por administrações anteriores. Aprendemos que em Caxingó, as reformas nas estradas, é só você meter uma máquina e tirar o material que tem. Talvez, se todas as vezes que fizéssemos uma reforma nessas estradas, a gente ampliasse, colocasse material, no caso da pissar, a gente não estaria passando o problema que a gente está passando ali hoje, que nas estradas não tem mais nada de pissar, porque simplesmente foram passar as máquinas e tiraram o resto que tinha. Não tem condições de, nesse momento, a gente estar fazendo essa reforma. Inclusive, hoje era para estar indo o material, estou com o material aqui em Caxingó para a reforma dos colégios, que recebem lá muito danificados, e não tem condições da caçamba passar com esse material. Então, infelizmente, a gente sai prejudicado, os alunos saem prejudicados, mas o que nos resta é esperar para que possam essas máquinas entrarem e a gente fazer essas estradas, porque não tem estrada, está crítica a nossa situação. A questão dos transformadores. No Sapucaial, passamos no início do ano lá, vários dias sem um transformador lá no colégio. E eu, todo dia, eu estava aqui no Renato, perguntando ao Renato: Renato, cadê os transformadores? Que até onde eu sei, aqui tinha dois transformadores. E Renato: cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei aqueles transformadores. A notícia que eu tenho é que um disse que que quem sabe é o seu Nato, outro disse que quem sabe é o Reginaldo, outro disse que sabe não sei quem. O que o Renato contando. O que ele sabia é que um tinha sido usado no olho da Gramucura. Lá foi colocado um, e esse outro. Então, seria interessante se a gente soubesse aonde eles estão, né? Para poder a gente reivindicar alguma coisa. Então, essas são as minhas palavras. Então, assim, a gente vê muita... A gente hoje, quem faz a oposição criticar é fácil, mas a gente também tem que... A gente assumiu e está assumindo coisas de administrações anteriores que são lamentável a falta de responsabilidade que a gente vê. A merenda do nosso município hoje está bloqueada por falta de responsabilidade de não da, só da administração anterior, mas de outras administrações do passado. Que hoje o prefeito está correndo atrás para solucionar esse problema. Que não tem como ficar. Então, a gente só... Se a gente recebesse um município totalmente limpo, como se diz, sem problemas nenhum, seria muito fácil a gente administrar. Mas você corrigir situações de responsabilidade de outras gestões, não estou citando só a gestão anterior, estou citando outras gestões, fica difícil, assim. Então, o que a gente pode fazer é correr, é trabalhar com responsabilidade para solucionar esses problemas que o nosso município hoje enfrenta, né?
Só assim, a palavra continua facultada.
Caro vereador, você não viu, foi uma prefeitura ser entregue em calamidade, como você disse. Caxingó nunca tinha sido entregue como foi entregue nessa gestão, nunca, jamais. Calamidade foi o que foi recebida na outra gestão, e ela agora toda em dias, pagamento funcionário, praticamente zerada. Hoje vocês estão reivindicando porque a prefeitura tinha dois transformadores e não existe. Mas tem aonde ela foi botada com o projeto. Pode procurar o Pinheiro, que o Pinheiro mostra onde foi botado esses transformadores. Vá, fiscalize. Agora o que está faltando é compromisso e responsabilidade nos dois representantes do outro lado do rio. Nosso outro lado do rio está abandonado. Abandonado. É isso bem aqui que você passou muitas vezes no vice-prefeito, nesse mata-burro, bem aqui, que até uma senhora caiu, e nenhum tomava providência. Eu liguei para o secretário de administração, até que toda vez que eu ligo, meu amigo particular, me trata muito bem, e disse, Arnaldo, amanhã vai feito. E foi, e está bem feito. Não está bem feito agora? Eu? Com licença. O problema daquele batelão, que o Renato Arnaldo mental, nós vamos tomar as providências. Está do mesmo jeito. Até ele disse que ia tomar as providências, Renato, pois tome. E nunca acha um que toma providência do jeito que está ali, uma alternativa para ver se as coisas funcionam normal. E você dizer que não tem como fazer pequenos reparos na estrada, rapaz, então eu não sei por que não pode fazer. Porque o lugar mais crítico que estava é bem no Matabu, foi feito e ficou bom. Abastou querer, porque máquina tem. Dizer que agora, fosse no mês de abril... Mas agora no mês de maio as coisas melhorou bastante. O Entre Caatinga está totalmente no escuro. O senhor vice-prefeito sempre vem ali à noite. Nós estamos em festejo. Já liguei até para o Renato Filho. Ele prometeu que ia mandar consertar. Não mandou essa semana. E no escuro mesmo, na iluminação pública. E sabe, só Deus dará. Então, reformando que o senhor presidente falou que tinha mandado lá para a região. Espero que faça esse pedido também, senhor presidente. Lá para o nosso lado do Rio. Que é o que está faltando é isso, é mais compromisso com aquelas pequenas coisas que poderão ir sendo feitas agora. Isso é que está faltando, senhor presidente.
A palavra continua facultada.
Vereador, e a questão desse mata-bu aqui, eu e o Chico Barroso, foi nós dois, no dia que a gente estava, que a gente foi no Renato Filho e no senhor prefeito, para solucionar esse problema aí. E no mesmo dia foi solucionado. Se você ligou também, até parabenizo você pela iniciativa. Mas se você perguntar, se você fosse procurar saber com o prefeito, com o Renato, eu e o Chico Barroso estava lá no dia quando a gente estava reivindicando para solucionar esse problema aí. Vereador, você acha que tem condições de a gente, na situação que a gente estava ali, com aquele monte de água, o nosso inverno foi bom, a gente trabalhar na estrada daquela? Você acha que tem? Você acha que tirava? Se você está dizendo...
Gostaria de avisar os colegas que o balancete de janeiro já se encontra na casa, e o motivo de não ter chegado é porque a gestão anterior, o contador lá com as pessoas responsáveis, entregaram agora 15 dias atrás. Mas prometo aqui levei a mensagem dos colegas e tem que ser a coisa certa. E sempre vai estar na data prevista aqui na Câmara, à vontade, para todos nós verificarmos. E a palavra continua facultada ainda.
Pois bem, meu colega João Miranda, aqui nessa casa, na gestão passada, eu vi diversas críticas que quase inconstrutiva, por algum motivo da prefeita, em algumas vezes, não tinha nem, de forma alguma, resolver o problema. Mas o vereador Renato Filho, que na vez exerceu o cargo, ainda um ano antes do final do mandato da prefeita, e ele dizia aqui abertamente, não faz é porque não quer, é porque não tem responsabilidade. Chegou uma vez, aconteceu, os 5 carros, tinha 3 para Teresina, tinha 2 para Parnaíba, tinha 1 com a equipe de vacina para a região do Bar. E teve uma necessidade de um veículo aqui, e ele, não só ele, os vereadores, como até o próprio prefeito hoje, disse, é porque não tem competência, não pode faltar um carro aqui, não pode faltar. Pode. Se está em exercício, está trabalhando, pode faltar sim, acontece. Outro dia mesmo eu estava, o motorista do ônibus chegou lá dizendo lá na placa, o motorista do ônibus do ensino médio, disse, olha, hoje eu fiz uma viagem forçada. Por quê? É porque a mulher do Ronaldo lá, da Gangorra, do Sarafim, estava lá, morre não morre, com a dor. E eu digo, só falta ser a dor do Beleza, né? Porque a dor dele é muito grande. Mas não era. Ela teve um problema, ligou para cá. No momento, não tinha nenhum carro. Então, ele trouxe no ônibus. Então, um trecho que ele gasta meia hora para chegar, ele tirou em 20 minutos. Eu até reclamei. Eu disse, você não poderia fazer isso, porque você não é táxi, você não é carro da saúde. Você está transportando aluno no ônibus. Mas veja bem, são essas coisas que eu sou contra, às vezes, como a gente está aqui reclamando sobre as estradas, eu entendo que o roço de estrada começa mesmo agora em junho, porque você vai pegar um verão todinho de estrada limpa. Não adianta você sair em abril, que agora tinha que roçar de novo. O colega Pedro veio ali na minha casa, Pedro, já foi roçado limpo assim, 2 vezes. Hoje o rapaz está roçando de novo na máquinazinha. Rapaz, estando chovendo, o mato voa. Então, eu não vou fazer uma acusação disso aqui ao prefeito, dizer que ele tinha que já ter roçado as estradas. Tudo bem, agora é a hora de começar. Estamos em maio, a chuva vai afastar, mês de junho. Aí nós vamos ter um verão de estrada limpa e também as pissarras, a reforma de estrada é agora também. Que é para pegar ainda o material úmido, molhado, para ele encaliçar, como a gente diz no linguajar popular, né? Para ele ficar uma estrada de qualidade, tem que ser com... Então, meu colega João Miranda, são essas coisas que acontecem quem está na frente da administração. As críticas existem, as cobranças têm que vir mesmo, é para o gestor. Ele é que está lá para receber as pancadas, para receber as cobranças do município, que não são poucas. Aqui, muitas vezes, a gente viu aí o colega Renato, nós vamos chegar lá e eu quero ver se vai ter uma cobrança. Ora, mas como o colega João falou, que a primeira-dama disse que não ia ter um problema, que ali administrar não ia ter uma reclamação. Não existe. Quem está adiante de qualquer gestão, de uma prefeitura, de uma empresa, ele tem cobrança, tem problema. Eu, às vezes, eu até falava assim para os colegas, rapaz, seria bom se a prefeitura tivesse suporte para não faltar nada. Seria bom, mas nunca vai existir, nunca. Prefeitura do Caxingó, nem de Parnaíba, nem de Buriti, tem as cobranças, sempre vai existir as cobranças, porque são muitos, o município é grande. Quando falta aqui, resolve aqui, falta ali. Quando o carro vai para o Entre Caatinga, faltou no Barro, e é assim. Mas as cobranças vão vir sempre. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Assim, e as críticas construtivas, elas ajudam a crescer o município, né? A gente não pode... Em cima de qualquer coisa, a gente fazia uma crítica só para fazer média, né? E é isso que é revoltante. Agora, as críticas que vêm para ajudar, para alertar a administração, isso é válido, né? Eu sou contra, são críticas que só servem para a pessoa aparecer mesmo, para dar uma de do tal, mas eu sou contra isso. Agora, as críticas que vêm para cobrando, reivindicando melhorias para o município, essa não é nem que a gente tem que fazer, não. É nossa obrigação fazer. Não só situação, como oposição, né?
Vereador, eu fico até assim a pensar que você vem dizer que o único vereador que está querendo aparecer nessa casa é você. Porque acha que nós cobrar as coisas, agora mesmo tem um cidadão bem aqui, terminou de chegar aí pulando numa perna, o cavalo caiu por cima. Desde cedinho está no posto aqui de saúde e não tem um carro para levar. Então isso é aparecer quando a gente reclama. Ou já deixa ele em Parnaíba. Você dizer que não tem merenda porque a administração passada não deixou merenda. Mais ou menos assim. Rapaz, se nós for pensar e culpar quem passou há 10 anos, há 2 anos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que cobrar quem está no poder. Então, quando você diz que algum dos vereadores aqui, você está dizendo com a gente aqui, que quer aparecer, o único que quer aparecer aqui nessa casa está sendo você, tentando tampar o sol com a peneira e achar que está tudo mil maravilhas sem estar. Então, essa é a realidade. Então, não dá para a gente aguentar esse tipo de coisa, porque você está vendo. Você está dizendo que não tem merenda porque a prefeita... Rapaz, a Rita saiu. Eu nunca disse que ela presta, não. Não vou agora dizer que ela fez uma boa administração, que eu passei 4 anos criticando ela. Agora, tem tempo para o prefeito atual fazer uma boa administração. Eu espero em Deus e acredito que ele possa dar uma volta por cima e começar a acertar. Agora, não vamos dizer que não tem merenda porque o outro não deixou. Não tem merenda porque a estrada não presta porque o outro não fez. Tem débito porque o outro deixou débito. Todo administrador assume com a responsabilidade de fazer. Se ele ficar 4 anos dizendo que o outro não fez, ele não está querendo administrar nada. Ele tem que partir dali para frente. Não adianta ficar dizendo que o outro não fez. Não estou fazendo nada porque o outro levou o dinheiro, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. Você nunca vai receber uma administração 100%, presidente. Nunca vai. Nunca vai. Sempre tem os problemas. Agora, tem que encarar com responsabilidade, com seriedade e com determinação e com planejamento. Dizer que não tem merenda na escola porque o outro prefeito não deixou. Dizer que o outro prefeito é culpado. Desse jeito, passou a Rita os 4 anos aqui dizendo que a ex-prefeita Menete tinha deixado tudo atrasado. Então, agora você vai dizer que está faltando alguma coisa porque a outra prefeita não fez. E assim, não vai a lugar nenhum. E o que a gente cobra aqui é com responsabilidade, a gente não cobra nada aqui para aparecer, que eu jamais, até porque, talvez nessa plateia aqui, se eu tiver um eleitor, é o máximo. Então não preciso fazer média aqui para arrumar voto, porque aqui não se vai arrumar voto. Aqui é o lugar da gente fazer as nossas cobranças, as nossas reivindicações, falar o que está errado e também dizer o que está certo. Se está tudo bem, então não precisa a gente cobrar nada aqui. Eu gostaria de vir para cá e ficar calado e não dizer que tinha nada errado, estava tudo mil maravilhas. É o que eu gostaria de dizer. Assinar os projetos que vierem para cá, votar a favor, rejeitar o que a gente achar que não é a favor. E então é exatamente isso. Agora, aparecer, se tem um vereador aqui que não está querendo aparecer, nunca na vida sou eu, porque eu não tenho necessidade de aparecer aqui para dizer que as coisas estão boas. Eu gostaria de dizer que o município de Caxingó agora tinha encontrado um novo caminho, um novo rumo, uma nova alternativa para o povo do município. Infelizmente, eu ainda não posso dizer isso. Mas espero em Deus que eu possa dizer. O prefeito de Caxingó, o prefeito Austin, é o melhor prefeito. Eu espero que chegue esse dia para me dizer. Mas hoje eu não posso dizer, e principalmente pela maneira como as coisas estão se conduzindo. Muito obrigado.
Só falando aí sobre o problema da merenda aí, eu acho que o João, ou você não entendeu o que ele disse, ou ele disse o contrário. O problema é que deu um problema agora, teve na prestação de conta da administração anterior do ex-prefeito Nato Sobrinho, passou a dona Hermenegilda, não aconteceu nada, passou a Rita Sobrinho, não aconteceu nada, e agora deu problema. E quem está bancando hoje a merenda escolar do município de Caxingó é a administração. Certo? Foi cancelada, deu um problema aí na gestão do Nato Sobrinho. Agora foi que caiu. Tá? Alguém, a palavra está facultada ainda?
É isso que eu queria dizer. Que o prefeito está mostrando que tem responsabilidade. Está assumindo irresponsabilidade de administrações anteriores para que o município continue a andar. Sim, é a obrigação dele e dos outros também.
Gostaria de aproveitar...
Só com licença. Eu acho que não é totalmente não, vereador. O que ele está fazendo nessa empresa da água, isso aí não é de quem tem a responsabilidade, não. Porque o rombo vai ficar, como o João falou. O próximo gestor, que seja ele quem seja, vai pagar esses funcionários tudinho. O pior que está sendo dois. Eles vão readquirir o complemento do salário, que estão pagando R$300, 600 para um, para dividir para dois. Não sei, nunca nem vi falar isso, é a primeira vez. Então, todos eles, nós que sair, meu amigo, vão entrar na justiça e adquirem o direito para a próxima gestão pagar, pode ter certeza.
Aproveitando a oportunidade também, queria deixar meu abraço a todas as mães do município de Caxingó, em especial a minha mãe, a minha esposa, Arabella, e a Maria José, que foi quem me ajudou a criar também. E um abraço grande a todas as mães do Brasil. Sem mais para o momento, a sessão está encerrada.